Turning today to the Gospel of John, chapter 11 and verse 1.
E eu me volto hoje para o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1. João 11, 1. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E o nosso assunto de hoje é aprofundando convicções. E o assunto deste capítulo também poderia igualmente ser, obviamente, a ressurreição e a vida. Essas grandes palavras de Cristo. Mas eu gostaria que nós notássemos particularmente como o Senhor aprofundou as convicções de seus discípulos e de seus seguidores, assim como ele faz conosco. Um dos grandes propósitos da vida cristã e de nosso estar aqui neste mundo é para que conheçamos uma fé aprofundadora e uma convicção que se aprofunda. E eu creio que todos aqui que confessam a Cristo e confiam no seu sangue derramado e experimentam um novo nascimento, conversão a Deus, estão preocupados em sempre, cada vez mais, com ter a sua fé e as suas convicções mais e mais fortes. E é isso que vemos aqui junto com o tema da ressurreição e da vida. E o nosso primeiro tópico de hoje é a primeira intimação de Cristo. Isso é, a primeira intimação do fato de que ele iria ressuscitar a Lázaro. Nós vemos certo número delas neste capítulo. Versículo 1, estava, porém, enfermo, um certo Lázaro, e eu vou fazer essa mensagem de maneira bem expositiva, e essa é a melhor maneira de revelar o que Deus estava fazendo, o Senhor. Estava, porém, enfermo, um certo Lázaro de Betânia, cerca de 2 milhas de Jerusalém, é nos dito no versículo 18, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Lázaro, Maria e Marta. Em Betânia, uma grande vila, uma pequena cidade, 2 milhas de Jerusalém. E no versículo 2, o apóstolo João, neste evangelho, clarifica: e era Maria aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Há duas mulheres que são mencionadas tendo feito isso. É uma que ungiu com unguento e enxugou com os cabelos da sua cabeça. E não é aquela no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, uma mulher não nomeada, uma mulher que era uma pecadora conspícua. E isso aconteceu na casa de um homem cujo nome é Simão, o fariseu. E não era Maria, a irmã de Marta, era uma outra pessoa. Posteriormente, 2 capítulos após, em Lucas, temos outro registro de outra unção feita apenas 6 dias antes da Páscoa, antes do fim da jornada terrena de Cristo e de sua crucificação. É essa, e agora está registrado nos outros evangelhos sem um nome, somente João fornece o nome, e um capítulo depois ele nos diz sobre esse evento também. E foi essa Maria que ungiu ao Senhor com unguento. Não tinha acontecido aqui ainda no evangelho de João, mas é claro que os leitores de João já sabem disso, porque eles já tinham os outros evangelhos. O Evangelho de João foi o último a ser escrito. Então, ele fala no passado, mas estritamente isso ainda não tinha acontecido até o capítulo 13. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, é uma mensagem muito simples, Senhor. Elas então se dirigem a ele. Eis, uma palavra bem flexível, ou um termo flexível no original, isso é, fique ciente. Alguns traduzem como ouça, e poderia soar um pouco rude, mas fique ciente que está enfermo aquele que tu amas. Bem? Cristo tinha um amor especial por Lázaro, assim como ele tinha pelo apóstolo João. Ele ama todo o seu povo, ele os ama da mesma maneira. Mas na terra, é óbvio que ele teve, provavelmente, conversações longas, mais longas com Lázaro. Ele era um crente que entendia as coisas profundas de Deus e Cristo, eu concluo, conversava com ele com frequência. Então o amor de Cristo era bem aparente no caso de Lázaro. E Maria não pergunta a Cristo, não pede a Cristo por cura especificamente, ela não faz pedidos específicos. Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. A petição dela e de Marta, cheia de respeito, deixa para o Senhor e a sua soberana vontade para mostrar o que ele iria fazer. Em um versículo 4, e isso é importante, e Jesus ouvindo isto, em outras palavras, os mensageiros ainda estavam lá e ouvindo isto, isso não foi algo que ele disse depois, quando os mensageiros de Maria e Marta já haviam voltado para Betânia. E Jesus ouvindo isto, então os mensageiros ouviram isso e, sem dúvida, concluo eu, os discípulos ouviram-no dizer isso também. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Agora nós pensaríamos que os discípulos, que já o haviam seguido por tanto tempo, isso de fato acontece cerca de 2 meses antes do Calvário. Então Cristo já havia estado com os discípulos por quase 3 anos, eles já haviam visto seus milagres, eles criam que ele era o Messias e pensaríamos que eles entenderiam a partir dessas palavras de que algo maravilhoso iria acontecer. Que Cristo ressuscitaria Lázaro dos mortos. É uma intimação bem forte e os mensageiros levariam essa mensagem de volta a Betânia, Maria e Marta. Essa doença não é para a morte. Bom, à medida, eles pensavam até aquele momento, ele estava vivo e Jesus disse, esta enfermidade não é para a morte. É claro que ele iria morrer e aqueles que voltassem para casa iriam participar ali das lamentações da morte, mas aquilo ficaria na mente dele. Isso não é para a morte. Certamente o Senhor faria alguma coisa, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ele iria fazer algo. Certamente ele iria ressuscitá-lo dos mortos. Isso seria para a autenticação especial e para a glória do Filho de Deus, de Cristo. As palavras são claras para os crentes. Elas não deveriam ser difíceis para os discípulos. Não deveria ser algo difícil. A intimação, essa afirmação, deveria ter um peso muito grande. Os discípulos deveriam ficar cheios de antecipação e de empolgação em relação a isso. Ele irá curá-lo e levantá-lo se ele morrer, ressuscitá-lo, pensariam eles. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Nós lemos isso no versículo 40, muito depois que Jesus falou a ela, a Marta, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Lá está de novo, glória de Deus. E essa é a mensagem. E esses mensageiros voltaram para Betânia, para a glória de Deus. As irmãs haviam recebido essa mensagem, versículo 5, ele complementa o cenário ali, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro, eles eram pessoas piedosas e honestas, eles já haviam hospedado Jesus antes, Ainda assim, o versículo 6 é um pouco misterioso. Ouvindo, pois, que estava enfermo, falando de Jesus, do Senhor, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ele não foi. O que será que os discípulos pensaram? Bem, talvez eles pensaram, o Senhor não irá ver a Lázaro em sua doença? Talvez ele não está tão doente assim. Nós não queremos que ele vá. Nós não queremos que ele vá a nenhum lugar perto da Judéia e de Jerusalém. Tem havido todas as tentativas de apedrejá-lo, coisa que nós já vimos nos capítulos anteriores. Eles querem executá-lo, e o que vai ser de nós? Seria altamente perigoso para todos nós, pensariam os discípulos. E no versículo 7, depois disto, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. E eles ficaram horrorizados. E eles não podiam entender que ele quisesse voltar. A intimação, a fala de que ele iria ressuscitar a Lázaro, bom, eles já deveriam ter percebido isso como seus discípulos. Eles já haviam visto o Senhor ressuscitar a outros, o filho da viúva de Naim. Eles já haviam visto também a filha de Jairo ressuscitada. E isso não é nada para Cristo. Mas no versículo 8, os discípulos disseram-lhe, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, tornas para lá? Eles estavam ansiosos por ele, eles não queriam perdê-lo, eles estavam ansiosos por si próprios. E Cristo responde a eles, não há 12 horas no dia, versículo 9, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz, entrando em seus olhos e mostrando as imagens que se veriam durante o dia. E o que ele queria dizer? Bom, uma figura de linguagem daqueles dias, mas é óbvio que o Senhor quis dizer com isso, que enquanto ele está caminhando durante o dia, isto é, de acordo com o plano divino, de acordo com o plano do Pai e dele próprio e do Espírito Santo, enquanto ele estava caminhando de acordo com esse plano, nenhum dano aconteceria a ele. E eles já haviam visto isso. Eles já haviam visto todas as tentativas de apedrejá-lo, e ele ainda se encaminhava no meio da multidão que tentava atacá-lo, e os olhos daquelas pessoas eram, de certa forma, restritos, não o vendo. Ele já havia mostrado um pouco do seu poder e eles foram totalmente incapazes de agir ou fazer aquilo que eles queriam fazer. Eles não sabiam como isso era possível, mas isso já havia acontecido 4 vezes nos capítulos anteriores. Eles foram incapazes de capturá-lo. Então eles deveriam saber que havia este manto de proteção ao redor do Senhor, até o dia em que ele se voluntariasse para ir ao Calvário, para ser o nosso expiador. Mas isso parece que não entrou na mente deles, não tinha entrado ainda o fato de que ele estaria seguro. E ele usa essas palavras para assegurá-los. Mas se um homem andar... Bom, agora eu vou para o versículo 11. Assim falou e depois disse-lhes... Agora vem a segunda intimação. A primeira não havia penetrado. Será que a segunda iria? Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Bom, isso pode isso poderia nos confundir hoje. Nós colocamos essas coisas em compartimentos diferentes. Sono é sono, morte é morte. Mas sono era um termo comum para morte naqueles dias, usado com frequência na Bíblia. Então eles deveriam ter entendido o significado de suas palavras. Lázaro, nosso amigo, está doente. Ele é tão urgente, já mandaram até pessoas aqui para trazer uma mensagem. É óbvio que era algo sério do que uma doença comum. O nosso amigo Lázaro dorme. Vocês pensam que os discípulos, então, pensaríamos que eles perceberiam que ele morreu e que Cristo iria ressuscitá-lo. Ele disse que essa era uma doença não para a morte, mas para trazer glória ao Filho de Deus. É óbvio. Ele vai fazer algo, pensariam os discípulos. Mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos. Extraordinário isso. Senhor, se dorme, estará salvo. Bom, nós podemos dizer, eles não entenderam. Mas eles não queriam entender. Eles estavam temerosos de ir a Jerusalém, como eu falei, temerosos por si próprios, por Cristo. Então eles não absorveram a mensagem. A segunda afirmação, então, eles não percebem. E nós não devemos ser supercríticos dos discípulos, porque nós exibimos esse tipo de comportamento constantemente como crentes. Nós temos a palavra de Deus e nós vamos trabalhar com medo de alguma situação, talvez até tremendo por dentro, ansiosos. Nós cremos no Senhor, nós cremos em sua bondade e poder, nós já tivemos tantas orações respondidas e ainda assim nós nos comportamos com frequência, muitas vezes sem fé, nós nos esquecemos de suas palavras, de suas ações. Então, isso persiste, essa necessidade de convicção, essa necessidade de fé, e eles precisavam disso também. Então, no versículo 14, então Jesus disse-lhes, claramente um outro anúncio do que ele faria. Lázaro está morto. E folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse. Folgo, estou feliz, é claro, porque se Cristo estivesse lá, claramente teria sido bem difícil para Cristo decepcionar Maria e Marta enquanto elas pediam por ajuda em restauração de seu irmão. Mas o propósito de Deus era que Cristo fosse depois, com a intenção de que eles pudessem crer, para que acrediteis. Isso era importante. Era importante que Cristo, então, atrasasse a sua ida para que Lázaro morresse. Então, ele iria, de fato, ressuscitá-lo dos mortos. E isso seria algo tão fortificador à fé dos discípulos. Eles, em pouco tempo, teriam que experimentar a prisão do Senhor e a sua morte e toda a hostilidade e a animosidade contra Cristo. Eles iriam temer por si próprios. Então, Cristo, o desejo, o propósito de Cristo é que eles pudessem crer, que eles pudessem se tornar mais fortes em sua crença e em seu entendimento. Eu folgo por amor de vós. Vocês não sabem isso, mas há uma grande demonstração de meu poder e autenticação de minha filiação e de minha divindade, que é para o seu fortalecimento. E é claro que as grandes demonstrações, todas elas do poder de Deus, são para o fortalecimento da fé do povo de Deus. E para preparação, para trabalhos futuros, eles estariam preparados para resistir a todo tipo de coisa e finalmente para perecer como mártires em seu testemunho por Cristo. Então Cristo iria dar-lhes uma especial bênção e demonstrações especiais que iriam fortalecer-lhes a fé. E assim é conosco, se nós não somos dedicados ao Senhor, se nós não temos a intenção de colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida e servir-lhe, se nós estivermos sempre preocupados com as coisas daqui, nós temos que preocupar, é claro, ter a nossa vida, mas se estivermos só preocupados com isso e não com o seu serviço, por que ele iria então preparar-nos e nos edificar para esse serviço através de grandes demonstrações de orações respondidas e poder e bondade? A sua intenção é que os discípulos vissem isso para seu fortalecimento e convicção e fé, e a sua preparação para tudo que eles fossem fazer. Bom, há um princípio aqui para nós. Bem, eis aqui, versículo 16. Disse, pois, Tomé, ele ainda não tinha entendido nem isso. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Ele amava o Senhor. Ele cria em certo grau na sua missão. Ainda assim, ele não entendia. Ainda que Cristo já tivesse dito várias vezes que, no final das contas, ele iria sofrer e morrer. Então, ele iria ser ressuscitado dentre os mortos. Ele não percebeu, não entendeu nenhuma dessas intimações de que Cristo iria ressuscitar a Lázaro dos mortos. Então, há uma braveza, uma coragem em relação a Tomé e devoção. Mas ele era muito pessimista. Ele disse: fiquemos firmes com ele e nós pereceremos com ele, com o Senhor. Bom, versículo 17. Cristo, então, viaja de onde ele estava, do nordeste do país. É o final do ministério bereano, a leste do Jordão. E possivelmente uma viagem de um ou dois dias até Betânia. Versículo 17. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ele não entrou na vila, não entrou lá na aldeia, ele ficou fora, no lugar que parece ser um lugar conhecido de Marta, porque ela sabia onde encontrá-lo, mas a especulação é que provavelmente bem próximo aonde o sepulcro se encontrava. Então, chegando Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, cerca de 2 milhas, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Lembre-se de que os judeus, no Evangelho de João, nós normalmente significa, a maioria das vezes, os líderes judeus hostis, os principais dos sacerdotes, os escribas, os fariseus, não poucos, mas aqui diz que muitos dos judeus. Quantos? Nós não sabemos, talvez 20, mais ou menos. Mas aquelas pessoas que eram hostis a Cristo foram até Marta e Maria. Eles não sabiam que Cristo estaria lá para confortá-las acerca de seu irmão. Então eu penso que, embora elas tivessem pouco em comum com Lázaro, Marta e Maria, elas eram crentes, ainda assim a família de Lázaro deveria ter alguma distinção. Talvez tivessem sido grandes benfeitores em Jerusalém ou coisa assim, mas certamente a família era conhecida e estimada, até mesmo pelos os sacerdotes, os escribas e os fariseus, e eles enviaram uma espécie de delegação para confortá-los e lamentar com eles, e esperamos que eles tenham sido genuínos nisso. Então, havia significantes líderes judeus ali presentes em Betânia. Versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Maria, claro, era aquela que tinha sido especialmente elogiada pelo Senhor no seu ministério. Entretanto, é Marta que vai para ver a Cristo. E quando ela o encontra, versículo 21, disse, pois, Marta a Jesus. Isso não é uma réplica, uma reclamação, não leia como sendo uma reclamação. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Isso é uma expressão de sua confiança e fé. Ela estava triste, ela havia perdido seu irmão, e ela disse simplesmente, Senhor, eu sei, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor o teria curado. Não reclamando, ela dizia isso. Era sua crença e afeição que faz com que ela exclame assim. Então ela diz, mas eu sei que, agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Marta, você não pode ir além disso. Você não ouviu a mensagem? Nós sabemos que você ouviu. Essa doença não é para a morte, versículo 4, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado através disso. Mas assim como os discípulos, Marta parece não ter absorvido a mensagem. Ela era uma mulher piedosa, ela amava o Senhor, ela cria que ele era o Messias. Mas será que seria esperar demais? Ela não havia absorvido a intimação do Senhor. Ela nutria esperança. Senhor, o Senhor poderia fazer algo em relação a isso, talvez, mas agora não mais. Não mais do que uma possibilidade. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus. Ela não entende completamente. Sim, ele sempre pediria ao Pai, mas num sentido ele não tem que fazê-lo. Ele e o Pai são um. Ele poderia fazê-lo instantaneamente com uma palavra, se ele quisesse. E ela parece não entender completamente a sua divindade. Mas agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E aqui temos de novo um outro anúncio, versículo 23. Lembre-se que isso tudo é dito no contexto do versículo 4. O seu irmão não vai morrer, essa doença é para trazer glória a Deus, para autenticá-lo, a glória ao Filho de Deus. E ela havia ouvido isto. E ela disse, meu irmão há de ressuscitar. E no contexto do versículo 4, ela deveria entender que era agora, que ele iria ressuscitar agora. Mas ela não nem ousa ter essa esperança. Ela não consegue absorver isso, até mesmo essa intimação. Versículo 24, ela diz, eu vou parafrasear, o Senhor quer dizer, não quer, Senhor, que ele ressuscitará no, na ressurreição final. É isso que o Senhor está querendo dizer? Marta disse, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela tinha meio que uma expressão na sua face de dizer, não é isso que o Senhor está querendo dizer? Não, não é isso, diria o Senhor a ela. Disse-lhe Jesus, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Eu, pessoalmente, eu comprarei a salvação e a ressurreição no futuro para todo o meu povo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A sua resposta a ela é, eu tenho poder. Eu sou Deus. Eu tenho poder. Versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ela crê nisso totalmente agora. Eu creio que ela percebeu, ela entendeu a afirmação do Senhor. Versículo 28, e dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá e chama-te. Não nos é dito que Cristo a havia chamado, mas certamente ele o fez, porque é isso que Marta diz. Versículo 29, ela ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Oh, ele me chamou. Ela não pôde responder ao chamado rápido o suficiente. Eu ouvi uma pregação muitos e muitos anos atrás, não lembro do conteúdo dele todo, mas era apenas nesse versículo. Assim que ela ouviu, levantou-se logo e foi ter com ele. E o pregador tirou o verso do contexto, mas ele pregou belamente. Era sobre ir rapidamente a Cristo quando Cristo te chama. E ele o aplicou a pessoas não salvas. Quando Deus chama e toca o seu coração, e ele percebe, você percebe que ele morreu e sofreu no Calvário por pecadores, e você precisa se arrepender. Então você responde ao seu chamado e você se arrepende e o recebe e vai até ele. Quando você é crente já há muitos anos na fé, e Cristo te chama, é hora de orar, é hora de ir orar. O que você está fazendo? Talvez ocupado fazendo algo na casa, talvez à noite, limpando isso, arrumando aquilo, colocando as coisas no lugar, talvez assistindo à televisão. Hora de orar. O Senhor chama. Pare com tudo e vá rapidamente. Responda. Quando você está próximo de dizer algo que não devia, próximo a responder com ira ou reagir a algo no trabalho de maneira irada, ou quando alguém lhe prejudicou e você tem aquele espasmo de convicção dizendo, você não diga isso. Talvez pelo Espírito Santo, o Espírito Santo movendo a sua consciência, é o chamado de Cristo, responda rapidamente, mate aquela palavra, segure-se. Ore pedindo ajuda e comporte-se como deveria. Quando você está em casa e talvez há uma desavença entre marido e esposa e você escuta o chamado de Deus dizendo, cuidado, tratem um ao outro com grande amor e cortesia e benignidade. Esteja preparado para ser prejudicado, então você extingue o comportamento errado. Se algum dever vem à sua mente, eu preciso escrever para fulano, por causa do Senhor eu deveria ajudar tal e tal pessoa, fazer isso ou aquilo para o Senhor. Então reaja e faça. Talvez o Senhor está falando e ele te moveu a algum dever. Então, isso é talvez o que o sermão, aquilo de que o sermão tratava, e era correto pregar isso, embora as palavras estivessem fora do contexto em certo sentido. E assim que ela ouviu isso, versículo 29, ela levantou-se logo e foi ter com ele. Versículo 30, ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Versículo 31, vendo, pois, os judeus, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, que estavam com ela em casa e consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, ele é o Senhor. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não é uma reclamação. Sim, ela está triste pelo fato de que o Senhor não estava lá e ele havia morrido, mas é de fato uma confissão de fé no seu poder. Poderia ter sido tão diferente, Senhor. Versículo 33, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também os judeus chorando com ela, chorando os judeus que com ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E nós veremos mais disso nesses versículos. E Jesus chorou, ele próprio. Nós não temos tempo para falar muito sobre isso, mas pense, o Senhor em sua humanidade, ele era Deus, mas ele era homem. E ele em sua humanidade, ele deixou as suas emoções mais profundas vir, sair. Ele não chorou apenas por Lázaro, ele não apenas chorou tendo simpatia por Marta e Maria. Quando ele viu a sua tristeza, ele viu a tristeza de todos que perdem os seus amados. Ele viu as consequências do pecado e da queda. E ele perturbou-se, moveu-se muito em espírito. Algumas vezes conosco nós roubamos a nós mesmos. E nós então suprimimos os nossos sentimentos, abafamos. Eles às vezes podem ser desconfortáveis. Sentir tristeza pode ser doloroso e desconfortável e nós nos controlamos. E às vezes é certo fazer isso, mas não faça isso sempre. Não faça isso o tempo todo. Não se esqueça de que Jesus Cristo, Senhor, que é o eterno Filho de Deus, que era verdadeiramente humano quando ele veio à Terra, e é o nosso exemplo, ele não suprimiu totalmente os seus sentimentos humanos. Ele sentiu a dor, e a tristeza, e o lamento, e ele pôs para fora isso. E nós devemos permitir que esses sentimentos venham e sermos profundamente empáticos com os outros e ter tristeza em certas coisas. E não sermos secos e frios e sem sentimento. Esse é o exemplo de Cristo. Nós precisamos sentir as coisas. Se você suprimir os seus sentimentos, porque eles são desconfortáveis, eles serão totalmente suprimidos. Você não sentirá da maneira que deve. Os seus deveres, você não sentirá o amor de Cristo. Você não sentirá gratidão por Ele. Você não sentirá a tristeza pelas almas perdidas. Se nós passarmos tempo suprimindo os nossos sentimentos, vocês não sentirão nada, quase nada. Então o Senhor sentiu e há muito aqui, mas nós precisamos nos apressar. Versículo 34. Onde o puseste, disseram-lhe, Senhor, vem e vê. E ele chorou de novo, ele chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Essa era uma observação verdadeira. Mas eles a subestimaram, eles não entendiam a total tristeza de Cristo. Ele viu não apenas a morte de Lázaro, ele sentiu a tristeza que todos sentem na morte. Ele veio para que um dia a morte viesse a morrer. Versículo 37. Havia alguns judeus céticos entre eles. Que coisa terrível de pensar em meio a tudo isso. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? E mesmo à medida que eles pensavam e diziam essas coisas, não podia esse homem que abria os olhos aos cegos impedir a morte de Lázaro? A mesma medida que eles expressavam o seu ceticismo e o seu criticismo e a sua hostilidade, eles estavam traindo o fato de que eles eram homens culpados que sabiam que Cristo havia aberto os olhos daquele homem que nascera cego. Eles se entregam ali, eles revelam que eles sabiam que aquilo de fato tinha acontecido, sendo um milagre impressionante realizado pelo Senhor. E eles seriam julgados por isso. Versículo 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. Era uma caverna. Com uma pedra para manter os animais selvagens longe. Versículo 39, disse Jesus, tirai a pedra. E Marta protestou. Ela cria que ele era o Senhor. Ela cria que era possível que ele pudesse ressuscitar o seu irmão dos mortos. Ela parece já ter aceitado as mensagens e afirmações do Senhor, mas a fé dela a abandona quando chega o momento. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias, ele está já se decompondo, e o mau cheiro é terrível, eu já consigo perceber, é tarde demais. A fé dela fracassou, assim como nós. Nós podemos até afirmar algo no culto e a fé fracassa quando nós estamos no teste. Nós estamos aqui para aprofundar essa fé. Versículo 40, disse-lhe Jesus, ele a lembrou, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Algumas pessoas dizem que aqui ele estava se referindo ao que ele dissera no versículo 26 e no versículo 27. Bom, é certo, ele estava, mas nos versículos 26 e 27 ele não diz nada sobre a glória de Deus. O que parece provar que ele está de fato se referindo à mensagem que começou lá no versículo 4. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado. Então, no versículo 40, Cristo está lhe lembrando da mensagem original. Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Então vem o triunfo da fé. Versículo 41. Marta, obviamente, moveu a mão ou disse uma palavra aos que estavam ali. Abra o sepulcro. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, nosso tempo acabou, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Ele podia simplesmente ter dito o que ele iria dizer: Lázaro, sai para fora, saia. E pelo seu próprio poder, ele poderia ter ressuscitado a Lázaro. Mas era muito importante que os judeus entendessem que ele não apenas tinha o poder, mas ele fazia o que ele fazia porque ele é o ungido do Pai. Então ele ora. Então é feito em nome do Pai e é feito pelo seu próprio poder também. Versículo 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz, para que todo o grupo soubesse que foi a sua palavra: Lázaro, sai para fora. As pessoas anteriores que haviam sido ressuscitadas dos mortos não haviam estado 4 dias em um túmulo. E o defunto saiu. Então o Senhor faz algo impressionante no final do versículo 44. Disse-lhe Jesus, aqueles, imagino eu, incluíam os sacerdotes e os escribas e os fariseus: desligai-o, isso é, tire as faixas que estão ao seu redor, desamarrai-o. Maravilhoso! Eles não apenas viram a ressurreição de Lázaro, mas eles tocaram o Lázaro que agora estava vivo. Eles ficaram tão perto. Eles podiam dizer depois disso: eu tirei as suas faixas, que o envolviam enquanto ele estava morto. Não havia desculpa para não crer na divindade de Cristo, em sua escolha por parte do Pai. Versículo 45. Muitos, talvez a maioria daquele partido, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns, uma minoria possivelmente, foi endurecida. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Amigos, houve uma primeira afirmação, mensagem, os discípulos não entenderam. Houve uma segunda, houve uma terceira, eu não lhes dei os títulos, e houve uma quarta mensagem, quando Marta meio que percebeu 75% dessa mensagem e a sua edificação da convicção e fé foi gradual. E eu preciso encerrar com isso, voltando a Marcos 16, 14. Essa é a comissão final do Senhor. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto, isto é, repreendeu-lhes severamente, a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Sim, mas eles já haviam feito isso antes. Primeira afirmação, eles não entenderam. A segunda, eles não entenderam. A terceira, eles não absorveram. A quarta, somente uma mulher piedosa entendeu uns 75% dela. A paciência de Cristo e sua benignidade persistia com eles. Mas quando ele ressuscitou dos mortos, ele os reprovou e agora ele dizia: essa falta de convicção e essa incredulidade agora é séria e é pecaminosa. E vocês precisam deixá-la para trás. E é o mesmo conosco. E essa é a nossa mensagem para esta manhã. Toda a benignidade e paciência que Cristo tem conosco, ainda que a nossa convicção precise ser aprofundada e nossa fé fortalecida, mas chega um ponto quando nós somos já responsáveis se nós não estivermos procurando fortalecer essa convicção e fé e nos lembrando das coisas que Cristo fez por nós. E muitas respostas a orações nos fazem então ficar mais firmes, com maior convicção e maior fé. Não, que nós não cheguemos ao ponto de sermos repreendidos pelo Senhor por nossa dureza ou nossa incredulidade.